Boa tarde. Senhores deputados. Senhores deputados. Boa tarde, senhores. Olá, agora. Senhores deputados. Obrigado. Íamos então dar início à sessão da tarde e iríamos passar ao ponto 3.2, mas antes de passar ao ponto 3.2, ia o senhor deputado Mário Bruno tinha pedido a palavra só 10 segundos e eu ia dar a palavra desde já, antes de passarmos ao ponto 3.2.
Caro Presidente da Assembleia, António Coutinho, caríssima secretária, caríssimo secretário, excelentíssimo senhor Presidente de Câmara, excelentíssimo senhor Vereador Engenheiro José Mota, excelentíssima senhora Vereadora, caros vereadores, caros membros da Assembleia, caros Presidente de Junta, público aqui presente, órgãos de comunicação social e todos aqueles que nos acompanham através dos órgãos de comunicação social. Antes de mais, muito obrigado pelo tempo cedido pelo senhor Presidente da Assembleia e a razão que me traz cá é uma razão muito boa, prende-se com as festas em honra de Santo Isidoro e o qual faria um convite público a todos os membros da Assembleia e a todos os membros do Executivo para passarem hoje pela freguesia de Santo Isidoro e Liberação para assistir às magníficas festas em honra de Santo Isidoro. Hoje temos a tradicional corrida de cavalos, cavalos de corrida, que junta sempre muita gente e é sempre um espetáculo muito aprazível. Era esse o convite, aproveito também porque no próximo fim de semana temos as festas em honra da Senhora da Liberação. Daí que vamos ter dois fins de semana em festa, dois fins de semana com um tempo maravilhoso, com temperaturas a rondar os 30 graus, convidativas a participar.
Senhor deputado, algum silêncio.
Aproveitava para agradecer às comissões de festas pelo seu trabalho, pela sua dedicação e todo o seu esforço que fazem em prol da freguesia e em prol da paróquia, que muito nos honra e a Junta Freguesia tem a honra e o prazer de trabalhar com eles e colaborar na medida do possível. Todos estamos convidados, fazemos votos, faço votos para que possamos passar por Santo Isidoro de Liberação para festejar e para celebrar as festas em honra de Santo Isidoro este fim de semana e então as festas em honra da Senhora da Liberação no próximo fim de semana. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então continuar os trabalhos e passaríamos ao ponto 3.2, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para a aprovação da primeira revisão do orçamento para o ano económico 2016. Eu daria a palavra ao Executivo para fazer a introdução do ponto. Dá-me então a palavra ao Sr. Vereador Vítor Gonçalo.
Sr. Presidente da Assembleia, caros secretários, Sr. Presidente da Câmara e colegas vereadores, senhores deputados, público, comunicação social, passo então a apresentar a primeira revisão orçamental de 2016. Como tive oportunidade de referir no período da manhã, quando da aprovação da prestação de contas, o saldo orçamental que transita de 2015 para 2016 é, em euros, 8.867.683 euros. As operações de tesouraria ou operações extra-orçamentais são de 1.081.465, portanto, como o próprio nome indica, de saldo de operações extra-orçamentais, portanto, não faz sentido falar deste dinheiro e daí não fazer sentido falar dos 10 milhões de euros ou 9.9 milhões de euros, porque de facto este dinheiro não é nosso, não é dinheiro que dispomos para gastar, portanto, o dinheiro que temos para encaixar no orçamento são apenas dos 8.8 milhões de euros. A proposta que têm na vossa posse de afetação deste saldo orçamental é tal como têm como podem visualizar na apresentação. Portanto, as principais rubricas são aquisição de bens e serviços 3.2 milhões de euros, transferências correntes 1.2, aquisições de bens de capital 3.9 milhões, transferências de capital depois 395 mil euros. Comparativamente com, faltou-me referir, que o orçamento, então, o orçamento para o ano 2016 passa a ser, nesta data, de 34.025.785 euros. comparativamente com o orçamento que tínhamos aprovado aqui no final de 2015, como podem verificar por rúbrica aquela afetação que referi e as variações sofridas. E, portanto, sendo esta a dotação orçamental definitiva por cada rúbrica a partir deste momento. Disponível para qualquer questão que entendam apresentar.
Daria a palavra ao Sr. Presidente para completar e depois daria a palavra aos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados Municipais, Srs. Ministros e Comunicação Social. Queria, em relação ainda à revisão orçamental, dizer que nós continuamos naturalmente imbuídos do objetivo de continuarmos a fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance dentro destes 17 meses que faltam para terminarmos o mandato autárquico, no que concerne a um conjunto de objetivos que fazem parte daquilo que nos propusemos realizar e também em parceria e em boa articulação com as juntas de freguesia do concelho. Nesse sentido, vamos tentar fazer o possível para potenciar ao máximo o orçamento que já está em execução, mas que agora fica claramente reforçado com a inclusão do saldo de gerência de 2015. Como tínhamos dito em novembro, quando a discussão nesta Assembleia da proposta de orçamento para 2016, que era de facto de 25.158.000 euros e agora passa para 34 milhões, a ultrapassar ligeiramente os 34 milhões, nós temos naturalmente necessidade, e fizemos-lo, no reforço de um conjunto de rúbricas que estavam aí sim suborçamentadas, por causa de não termos ainda a disponibilidade do saldo de gerência, para agora podermos então alocar a essas áreas e a esses investimentos mais algumas verbas. E vamos tentar naturalmente desenvolver o nosso plano de ação e executar o nosso orçamento o máximo que nos for possível, não só o deste ano, de 2016, como também ainda continuar nos 9 meses que depois nos restarão do ano 2017. E nesse sentido, esperamos ter também a oportunidade de que haja um impulso no CREN, e neste caso no Portal 2020, para tentarmos reforçar as verbas disponíveis para, que temos neste orçamento, agora com esta revisão, e podermos alavancar com fundos comunitários para continuarmos a fazer um conjunto de investimentos. E queria referir aqui alguns de forma muito genérica. A nossa preocupação é o todo municipal, é o conjunto das 16 freguesias do concelho. E vamos, por isso, tentar fazer os investimentos que se impõem, não só aqui na cidade do Marco Canaveses, mas ao longo de todo o território municipal. Desde logo, na questão das pavimentações, que queríamos tentar fazer o máximo que nos for possível em matéria de calçamentos e de pavimentações, já temos algumas empreitadas a decorrer, vamos lançar outras de imediato agora com a aprovação, se assim acontecer por parte desta Assembleia Municipal, da revisão orçamental, para podermos então dar um novo impulso a um conjunto de obras de pavimentação das vias de comunicação. Também temos, por isso no fundo, valorizar toda a nossa rede viária. Também temos realmente como objetivo continuar a valorizar os centros cívicos, em particular na construção de passeios aqui na cidade, passeios em várias outras freguesias como temos vindo a realizar e queremos continuar a fazê-lo também nestes próximos meses. E devo dizer que é com grande alegria e satisfação que finalmente estamos a fazer algo que eu gostava de ter feito logo no primeiro ano, ou no primeiro mandato, e se possível até no primeiro ano do mandato, que é todo este conjunto de passeios da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Marco Canaveses e também da Rua São Jorge Velajur, ou da Avenida São Jorge Velajur, estarem realmente com passeios como devem estar, para as pessoas não só caminharem em segurança, como também fazerem footing, correrem, como tantas vezes vemos as pessoas realmente a fazer também o seu exercício. Acho que as obras começaram, já estamos a vê-los a ser executados e penso que isso vai vai valorizar e vai requalificar com tudo aquilo que fizemos de requalificação ainda da cidade, que simbolicamente inauguramos no passado domingo, faz amanhã 8 dias, e também na parte da freguesia, não, dentro da freguesia do Marco, da cidade, e também na freguesia de Sobretâmega, criando maiores condições de segurança em todas as, nos acessos e na entrada da cidade de Marco Canaveses. Também dar nota de que vamos procurar fazer os contratos interadministrativos e de execução e os acordos de execução com as juntas de freguesia para que eles também possam fazer dentro da sua capacidade as pequenas grandes intervenções, porque às vezes ainda agora vimos isso, pequenas grandes intervenções que marcam a diferença ao longo do concelho, e isso vai ser com certeza importante continuarmos e a prosseguir esta boa parceria do bom governo do município de Marco Canaveses entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, como também ao contrário que se diz, porque muitas vezes tenta-se distorcer a realidade orçamental, a nossa aposta é continuar a valorizar o nosso parque escolar e por isso vamos fazer investimentos importantes no parque escolar com poucos recursos dos fundos comunitários e vamos ver se efetivamente eles também chegam, porque continuamos à espera também depois dos pareceres da DGEST, que tem que emitir pareceres para que nós possamos apresentar para as candidaturas aos fundos comunitários para a requalificação do nosso parque escolar, particularmente das escolas do primeiro ciclo, fazendo também coberturas novas de algumas dessas escolas. É evidente que eu gostava de retirar o amianto, o fibrocimento das 13 escolas que, que estão identificadas, não vamos poder fazer de subtão, vamos ver se conseguimos fazê-lo gradualmente, porque é esse o nosso objetivo. E isso vale também para alguns equipamentos desportivos. Também temos essa intenção de fazer a requalificação desses equipamentos desportivos, incluindo a substituição da cobertura. Também dizer que gostaríamos de fazer alguma coisa sobre um investimento que está feito há muito tempo e que nós tivemos que o concluir em matéria de pagamento do compromisso que vinha de uma decisão anterior a nós estarmos nestas funções na Câmara Municipal, que é o nosso Cine Teatro Alameda. Gostava muito de ainda poder avançar com a obra que pudesse dar funcionalidade àquele investimento de 2 milhões e 100 mil euros que ali está há anos à espera da intervenção. Pormos ali a nossa biblioteca municipal, pormos ali o nosso auditório como sala também de espetáculos e também termos ali o espaço arte que tem sido um sucesso ao longo destes nossos 10 anos com tantas exposições de qualidade de marcoenses e de outras pessoas que nos visitam com as suas exposições. E mais uma que está patente no nosso Museu Municipal no Espaço Arte. E por isso vamos ver se também conseguíamos realmente fazer alguma coisa de maneira a que pudéssemos deixar aquele equipamento funcional. Não sei se com a obra toda concluída, mas temos essa vontade. Também temos a vontade de procurar fazer com que a zona industrial do Marco, Tuías, como muitas vezes é conhecida, mas queremos que seja uma verdadeira zona empresarial do Marco. Não sei qual vai ser o desfecho da pré-qualificação que apresentámos.
Sr. Presidente, podemos dizer concluir-se.
A fundos comunitários, não sabemos, independentemente da decisão que isso possa vir a ter, e esperemos que seja positiva, mas não temos nenhuma garantia, para fazermos não só a requalificação da zona industrial e a sua ampliação, para podermos realmente instalar mais empresas e as atuais que lá estão também poderem melhorar a sua própria competitividade, a nossa ideia é começar já por executar algumas novas acessibilidades e por isso mesmo com os orçamentos do município vamos avançar com uma nova acessibilidade a ligar até à chamada reta de Tuías em particular, ou mais também assim conhecida, mas Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa. Também queríamos avançar e estamos a trabalhar a ver se conseguimos levar o parque da cidade, o parque urbano, ligando também ao nosso parque de lazer do Marco Canaveses, até à variante. E esperemos que nos mandatos subsequentes, e eu espero também ter a oportunidade de ver, levá-lo até ao Otâmega, ligar a cidade de Marco Canaveses ao Otâmega. É esse o nosso grande objetivo. Temos esperança de dar um impulso ainda neste mandato e termos realmente o parque da cidade, o parque urbano da cidade, até à variante. Mesmo que ele fique disponível para o efeito, os equipamentos e a sua construção vai-se fazendo gradualmente ao longo do tempo.
Sr. Presidente, agradecia concluir-se.
Queria concluir dizendo que também continuaremos apostados. Vamos fazer o Centro de Bem-Estar Animal. Tive uma reunião esta semana com a Junta de Freguesia, está aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo, com a Animarco, com o representante de uma exposição que foi feita também à Direção-Geral do Território e temos os pareceres positivos de várias entidades e devo dizer que o PAN já nos mandou 3 3 missivas a dizer quando é que nós começamos, concordam com o projeto, avancem. O partido, pessoas, natureza e animais e natureza. Por isso, da nossa parte, vamos tentar fazer o melhor que pudermos, com o apoio às nossas instituições coletividades de cultura, de recreio, desporto, humanitárias e sociais. É assim que vamos continuar a fazer o novo marco canadense nos vários planos. E por isso, Sr. Presidente, peço desculpa pelo tempo que tomei, mas queria dizer que esta revisão tem esse objetivo e queremos que ela continue até ao final do nosso mandato com outros objetivos.
Os Srs. Deputados quiserem intervir no assunto. Sr. Coronel. Portanto, são três, portanto, Patrícia Vieira, Sr. Coronel Valeiros e o Dr. Orlando Pimenta. Daria a palavra à doutora Patrícia Vieira. E a doutora Carvalho, peço desculpa.
Muito boa tarde a todos. Agradecia a dispensa dos cordiais cumprimentos para muito rapidamente, e não amassando, relativamente a esta primeira revisão da Receita e Despesas do Orçamento Municipal para este ano económico de 2016, pedia, se me permitissem, pedir os seguintes esclarecimentos. Ao que se encontra plasmado no documento, manifestamente há uma inclusão de receita de saldo orçamental de gerência no valor de 8.867.643. Está dividido em duas partes, por despesas de capital e por despesas correntes, sendo que, neste mesmo documento, há uma preocupação no que diz respeito à despesa corrente na classificação da rúbrica de atividade ou classificação económica, de onde conseguimos concluir onde será inserida ou em que rúbrica será inserida a retificação e também os valores. Já no que respeita à despesa de capital, apenas fazem menção ao reforço, mas não dizem a aplicação em que rúbrica ou atividade económica que se vai inserir. Sendo que me deixa aqui alguma alerta, onde cria-me alguma confusão, que o reforço da dotação disponível no montante de 1.305.634.000 para a área de transportes rodoviários, e diga-se, ou esclareça-se, que a área de transportes rodoviários está ligada às infraestruturas, viadutos, arruamentos, obras complementares, construção de passeios, sinalização, alargamento de reparações de via de estrada, etc, 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 pavimentações, infraestruturas. Manifestamente, a inclusão, ou melhor, a retificação ou revisão que se pretende, vai acima daquilo que são os 100%. Se não, vejamos. Relativamente a esta mesma rúbrica, de transportes rodoviários, conforme disse, estava definido uma dotação atual no financiamento definido de 902.200 euros, sendo que há uma modificação para o financiamento definido de 1.305.634 euros, o que determina aqui, como bem referi, um aumento superior a 100% da rúbrica. Sendo que, como bem disse, também não especifica efetivamente a que trabalhos é que se reportam, ou que infraestruturas se reportam, ou que eventualmente reparações se reportam. Portanto, creio que urge, e sempre no âmbito daquilo que é o princípio da transparência, definirmos efetivamente a que é que se deve esta retificação tão excessiva, a meu ver. Será que as obras vão ser feitas todas no último ano de mandato? É preciso perceber o que é que se está a passar neste último ano. E depois está a outra questão aqui que me faz alguma espécie, que será necessariamente o pouco investimento ou nenhum que estava previsto para a requalificação, e agora de repente há aqui um valor, mas parece-me a mim que também não será para resolver aquilo que é o problema de fundo da requalificação da zona empresarial do Marco, como em tempos havia pedido numa assembleia uma intervenção de fundo, porque caso contrário o investimento privado que se está a fazer atualmente naquela zona deixa a desejar se efetivamente do domínio público não houver um investimento de fundo. E parece-me a mim que o valor atribuído não será manifestamente suficiente, e será que umas coisas não chegam para as outras, digo eu. Portanto, urge no detrimento do princípio desta clareza que se pretende, esclarecer estes valores. Portanto, eu pedia, por favor, esclarecimentos ao Executivo. Obrigado.
Sr. Deputado Coronel João Tabaleiros.
Sr. Presidente, eu faço minhas as palavras da deputada, doutora Patrícia Vieira. Efetivamente, as questões que eu ia levantar, portanto, são perfeitamente as mesmas, com uma pequena nuance. Ao confrontar-se aqui os valores que estão aqui inscritos, parece-me que não estão todos devidamente descritos no tocante à distribuição dos 8 milhões. Portanto, há aí qualquer erro nesta informação. Portanto, se tiverem cuidado de somar os valores, não vai dar aquilo que está previsto. Portanto, há aí um erro de informação, eventualmente. Presumo, pode ter sido, portanto, uma falha. Também seria de bom tom que nas modificações se fizesse uma pinha não só nas grandes operações do plano, mas modificações propriamente ditas, conforme previu para o local. É que deve ser posto um mapazinho para a gente saber qual é a rubrica económica que é afetada e qual é a modificação, se tem um aumento, se tem um reforço, ou melhor, se tem um reforço, se tem uma diminuição. Isso é que é importante que se faça. Por último, e para não ser também, portanto, muito mais, portanto, não dá tempo às pessoas que pudessem intervir, nomeadamente o Dr. Orlando Pimenta, mas há aqui uma coisa que me salta à vista, é que toda a observação que nós fizemos relativamente ao orçamento inicial, toda a situação que nós pusemos relativamente à tal almofada financeira que ficava e que depois permite uma distribuição à vontade política, como efetivamente foi afirmado, quando nós sabemos que as despesas correntes têm que estar devidamente fundamentadas, há regras para elas serem executadas, ou melhor, serem orçamentadas e executadas. E em termos de orçamentologia, voltamos à mesma situação. Estão sub-orçamentadas uma série de rubricas para as quais são obrigatoriamente, a regra obriga é que se orçamente tendo em conta ou a média dos últimos anos ou a média do ano. Essa é que tem que ser orçamentada. Estão a falhar. Portanto, perante este facto, acho que há aqui qualquer deficiência que me, portanto, peço para que seja esclarecido. E, portanto, e esta modificação, enquanto nas despesas correntes está aqui a modificação de acordo com a questão económica, no resto em de acordo com as funções e subfunções, e, portanto, que não parece correto. Portanto, não está. Há aqui um erro qualquer que é preciso que seja bem esclarecido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rolando Pimenta.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Prescindindo das saudações iniciais, até porque somos oposição, não temos todo o tempo do mundo como tem o Executivo conjuntamente com a bancada do PSD, até porque são entidades que jogam sempre em casa, é quase como o Benfica. E, portanto, temos de aproveitar todas as oportunidades para nos exprimirmos. Em primeiro lugar, e como muita gente desconhece, nós não existe direito de resposta e não há contra-argumentação da parte da oposição. E eu referi anteriormente, isto tudo tem a ver com orçamentos, com contas, referi anteriormente que o saldo de gerência constante na documentação entregue refere, efetivamente, para 2015, na página 6, pois, mas o saldo de 2015 transfere para 2016, claro, e lá refere-se, efetivamente, que o saldo de gerência referente a 2015 é 6.7. Se está errado, página 6. Eu, na intervenção da parte de manhã, foquei isso, foi rebatido. Disse também, pelas minhas contas, que o saldo de gerência devia ser 8.8, estávamos de acordo, que é o que está neste documento, mas no documento de aprovação de contas, ou eu ando muito distraído, ou ando a ler muito mal, está lá referido que é 6.7. Reitero essa afirmação. Na altura não tive a oportunidade de exercer direito de resposta, que não existe. Bem, depois quero expressar aqui uma expressão pessoal que certamente reflete as posições também do Partido Socialista. É para sermos coerentes, temos que ter uma visão integrada da alocação de verbas. E este documento, como disse o Sr. Coronel, não permite essa leitura. Nós focamos de forma mais ou menos contínua e persistente que há, de facto, na prática, no discurso é uma coisa, mas na prática o nosso município não aposta nas funções sociais e no apoio ao desenvolvimento económico. Isso é um facto e é traduzível em números. E poder-se-ia, digamos, aproveitar essa almofada financeira que estas revisões dão a oportunidade de distribuir essa almofada financeira de uma forma mais equitativa. E isso continua a não se verificar. Portanto, temos muita pena, mas o Partido Socialista não concorda com esta visão da política. Não é repudiar, quer dizer, não aprovamos, estamos contra, naturalmente. E como tal, e isto expressa unicamente a minha posição pessoal, até porque há aqui presidentes da Junta que poderão ou não ser beneficiados com estas revisões, o nosso sentido de voto será abstenção, naturalmente. Muito obrigado.
Senhora Deputada Carla Babo.
Obrigada, Sr. Presidente da Assembleia, demais membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, colegas membros da Assembleia Municipal, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Como vimos e como está ali explanado, o Orçamento Municipal de 2006 é agora reforçado em 8.868.000 euros. Também vimos que estão em curso projetos que vão mudar o paradigma de desenvolvimento urbano do Conselho de Mar Canaveses. Deixarão o nosso Conselho melhor para os nossos cidadãos e visitantes, um Conselho mais organizado e estruturado para os anos vindouros. O investimento em áreas tão importantes para o bem-estar da população, como a educação, a promoção da sustentabilidade ambiental, a requalificação de espaço e dos equipamentos públicos, o apoio às coletividades e às juntas de freguesia são, sem dúvida, as grandes prioridades que estão plasmadas nesta revisão do Orçamento para 2006. Julgo que de uma forma equitativa, quer para o ambiente, para a cultura, para a ação social, para a educação. Se não, vejamos. A área da educação é reforçada em 2.418.000 euros para projetos tão significativos como a aposta na qualificação e conservação do seu parque escolar. Só na requalificação dos equipamentos escolares afeta 1 milhão de euros, isto sem considerar as obras por administração direta que a Câmara faz com os colaboradores do município. O apoio na ação social escolar, julgo que estamos a falar aqui da ação social, refeições, atividades de enriquecimento curricular, transportes escolares, bem como a recuperação de equipamentos esportivos municipais, um investimento que este Executivo continua a fazer nas crianças de hoje, que serão o futuro do amanhã. No território, estamos a falar de infraestruturas básicas, investimento em infraestruturas de saneamento, na beneficiação da rede viária, construção de passeios ao longo das freguesias, que ficarão com um montante afeto de 4 milhões de euros para a melhoria da qualidade de vida dos marcoenses. O início da construção de parque urbano, potenciando futuramente a ligação do centro da cidade ao rio Tâmega e da construção do Centro Cultural de Mar Canaveses. A tão desejada requalificação da zona empresarial, que ainda há pouco ouvi, que não estava prevista na revisão, mas eu julgo que vi que li bem, que a zona empresarial permitirá então criar as condições para a instalação das novas empresas, tendo desta forma impacto económico positivo em todo o universo do tecido empresarial de Conselho e, respectivamente, no desenvolvimento económico de Conselho. Não poderia deixar de falar da construção do Centro de Bem-Estar Animal. Projeto que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Manuel Moreira, abraçou com a Animarco, a Associação dos Amigos dos Animais de Mar Canaveses. Esta associação tem vindo, ao longo destes últimos 10 anos, a trabalhar em prol do bem-estar animal, consequentemente do bem-estar dos cidadãos deste concelho. Finalmente terão as suas próprias instalações e, em cooperação com esta edilidade, ameniza a questão da saúde e salubridade pública, com que somos confrontados diariamente com o abandono dos animais. A todos os amigos dos animais e a todos os voluntários da Animarco, representados pela sua Presidente, Doutora Ana Isabel Monteiro, bem-ajam. Para terminar, reitero o que venho dizendo há 2 anos, Sr. Presidente desta Câmara, Dr. Manuel Moreira. Com esta gestão, não defrauda as expectativas criadas nos munícipes que em si e em nós confiaram. Sim, são as suas opções políticas. E sairá pela porta da frente. Pois, apesar do investimento realizado no passado, com as limitações financeiras que todos sabemos, continua a fazer obra. É só parar e ver. Passeios, pavimentações, hectares, equipamentos escolares, de lazer, como o Parque de Alpendurada, investimentos e materiais diversos na cultura, no desporto, no ambiente, na área social, e com todo este investimento, honra os compromissos a tempo e horas, ajudando desta forma os nossos empresários, o nosso tecido empresarial e as nossas famílias marcoenses. É isto que nos move, o bem-estar de cada um dos marcoenses. Bem-haja, Sr. Presidente.
Daria agora a palavra ao Executivo, ao Dr. Vítor Gonçalo, para responder às questões que lhe foram colocadas.
Indo então diretamente às questões, relativamente às questões colocadas pela doutora Patrícia Vieira, se bem percebi, portanto estava a incidir com uma dúvida relativamente à rúbrica de transportes rodoviários e uma variação superior a 100%. Esta rúbrica, ou esta variação registada nesta fase, podia até ser superior a 1000% ou 2000%. Aqui a percentagem de variação tem que ver, precisamente, portanto, o detalhe é aquele que consta do documento, que poderei ler, se assim entenderem. De qualquer das formas, a variação tem que ver com o facto de, no orçamento que aprovamos aqui em novembro, como o Sr. Presidente também já referiu, não teve, pela opção política que assumimos e que hoje já foi aqui mais uma vez referida, não teve a dotação total prevista para o ano todo. Teve a verba suficiente e necessária para proceder aos pagamentos, portanto, para os compromissos assumidos nesta, digamos, primeira metade do ano, e houve aqui o cuidado de deixar verba suficiente para cobrir a primeira metade do ano, portanto, não só até abril, mas nós temos a certeza e a garantia, porque assim resulta da lei, de que é por esta altura, em abril, que temos que afetar o saldo orçamental transitado do ano anterior, no caso 2015, e que nos permite, então, nesta fase, dotar a totalidade do orçamento da verba necessária para fazer face a todas as despesas do ano. E, portanto, esta terá sido uma das rúbricas que estava, digamos, suborçamentada naquela fase, tendo agora, pela afetação do saldo, sido devidamente dotada e, portanto, aqui a variação é completamente irrelevante do ponto de vista percentual. Depois, se alguma dúvida subsistir, poderei esclarecer mais em específico. Eu não acho que não vale a pena estar aqui a ler o documento, mas ele é, penso que é suficientemente detalhado naquilo que é a afetação. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Coronel José Valdeleiros, que reitera as questões da doutora Patrícia, quanto a isso penso que já o esclarecimento está dado, acrescentou que haverá um erro no que se refere, que o total do detalhe não bate. Como dá para perceber, estas primeiras folhas que têm algum detalhe das rúbricas a que o orçamento é afeto, têm apenas os principais valores, não é exaustivo. Esse detalhe exaustivo está no mapa das grandes opções do plano e do PPI, que se fizer o trabalho de o somar ou de analisar, verá que totaliza os 8 milhões e 800 mil euros que estamos aqui a afetar por rúbrica. Portanto, não há erro nenhum, portanto, referir isso, portanto, referiu-se que haveria um erro, dizer que não há erro, evidentemente refere-se ou evidencia apenas as principais rúbricas que sofrem reforço, digamos assim, nesta fase. Sendo que os mapas oficiais, mais uma vez, que são o das GOP e do PPI, têm, nem que seja um euro, esse valor aparece aí devidamente detalhado qual o reforço que sofre. Depois o Dr. Rolando Pimenta vem aqui insistir numa questão que penso que já foi subejamente esclarecida no período da manhã, que é relativamente a qual o saldo de gerência que transita de 2015 para 2016. Portanto, eu quero mais uma vez repetir que esse saldo é de 8,8 milhões de euros, não há dúvida. Aquilo que se refere na página 6, e tive o cuidado de voltar a ler, se vir a página 6, está subjacente a um capítulo que é a execução orçamental de 2015, portanto estamos a falar aqui da execução orçamental de 2015, e como tal, a referência que faz é o saldo orçamental de 2014 incorporado em 2015, e não faz qualquer referência ao saldo orçamental de 2015 a transitar para 2016, porque isso era completamente inoportuno. Portanto, nesse ponto não se pretendia falar do saldo orçamental de 2015, mas sim, portanto, reitero que após uma análise cuidada considero que está bem, penso que também, quando muito, podia-se colocar aqui uma dúvida de interpretação de português, mas como em tanta gente que sei que teve o cuidado de analisar os documentos, o Dr. Rolando Pimenta é o único que questiona isto, admito que por maioria de razão, portanto, a interpretação esteja a ser efetuada de forma correta. Quanto a mapas mais detalhados, como já tinha oportunidade de referir, os mapas são aqueles que o POCAL nos determina, que temos que apresentar. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida em específico, mas a informação corresponde àquela que temos que apresentar. Muito obrigado.
Penso que, dadas as explicações, e não havendo mais nenhuma intervenção, iríamos passar à votação. PCP-PEV, quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção. PCP-PEV. Marco positivo. Quem vota contra, quem se abstém, obrigado. Marco confiante com Ferreiratores. Quem vota contra? Quem se abstém? 3. Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém?
11.
Quem vota a favor? PSD, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? 3. Mais um. Portanto, a proposta foi aprovada com 18 votos a favor e 16 abstenções. Dá a palavra ao Dr. Rolando Pimenta e a seguir à Dra. Patrícia.
Esta declaração de voto vai em nome pessoal porque nós não concertamos uma posição relativa a este documento. O deputado municipal do Partido Socialista, Rolando António França Pimenta, declara ter-se abstido na votação do ponto 3.2 da Ordem de Trabalhos pelos seguintes motivos. Linha A, o documento apresentado não apresenta uma visão integrada das grandes opções do plano e orçamento. Linha B, discordar do contínuo desinvestimento no apoio social, designadamente apoio às famílias e habitação social. A linha C, ausência de uma política de apoio a um investimento produtivo, gerador de emprego e receitas. A linha D, ausência de reforço de verbas destinadas para a saúde. Muito obrigado.
Dá a palavra à doutora Patrícia Vieira.
Dispensava os cordiais cumprimentos. Bem, esta declaração de voto, no sentido da abstenção que o Marco Positivo fez quanto a esta ordem de trabalho da primeira revisão de receita e despesa do Orçamento Municipal para o ano económico 2016, vai na abstenção, uma vez que, ainda que ouvido o Sr. Vereador, e agradeço-lhe de facto todo o esforço que possa ter tido, julgo que a ignorância é mesmo da minha parte, porque eu ainda não consigo entender como é que se pode aplicar tanto dinheiro em transportes rodoviários ou nas infraestruturas que eu identifiquei, quando naquilo que eu acho essencial e básico, como por exemplo o saneamento, manifestamente não se dá tanta relevância. Perdoem-me a minha ignorância, mas não podemos pensar num futuro sem criar aquilo que são as condições básicas e essenciais para o início ou o princípio de um desenvolvimento social e económico. Não posso. Obrigada.
Passaríamos então ao ponto 3.3, a precisão da afirmação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Marco acerca da atividade desta e da situação financeira do município. Daria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Caro, quero introduzir o ponto.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sras. E Srs. Deputados Municipais, Srs. Munícipes e Comunicação Social. Vou apenas fazer uma outra referência. A informação que trago a conhecimento da Assembleia Municipal, penso que diz o essencial do que se passou neste período que mediou entre a última Assembleia Municipal que aconteceu há cerca de três meses atrás. E o tempo que estamos hoje aqui a viver. Dizer-vos que, por isso não vou estar aqui a amassá-los com os sublinhados de muitos aspectos que são importantes, desde um conjunto de obras que estamos a fazer por administração direta, passando por as obras por através de empreitada, obras concluídas e obras em curso, sobre tudo aquilo que são um conjunto também de iniciativas de caráter imaterial, importantes no plano cultural, desportivo, da juventude, etc. Queria aproveitar esta oportunidade para dar nota de dois aspectos que me parecem irrelevantes. Por um lado, a questão das negociações com as águas do Marco, porque é de facto algo que nós continuamos a reputar de fundamental para procurarmos acelerar a construção da rede de água e saneamento no concelho. Ainda agora, a propósito desta revisão orçamental que a Assembleia Municipal acaba de aprovar, nós temos um conjunto de hectares neste momento em curso, importantes, tanto no Alto Concelho como no Baixo Concelho, e agora com esta revisão orçamental integrada, com o saldo orçamental integrado nesta revisão orçamental, iremos lançar mais alguns investimentos nesta área. Gostaríamos exatamente era de concluir com sucesso também, essa é outra grande obra que temos tentado concluir e que não tem sido fácil, é as conversações com as águas do Marco. Elas continuam a existir, somos persistentes e resilientes
para alcançar o acordo que esperamos, na medida em que continuamos a considerar que esta concessão é leonina e não defende os interesses do Marco e por isso precisamos de encontrar um caminho que nos permita mais facilmente termos a âncora dos fundos comunitários para acelerar a construção da rede de esgotos na nossa terra e o abastecimento de água ao domicílio, dentro dos valores que já tínhamos estabelecido, 85% para água ao domicílio, abastecimento de água ao domicílio e 75% de rede de esgotos, e nesse sentido continuamos a procurar ganhar os intervenientes neste processo para esta causa que acho que devia ser uma causa comum. Nesse sentido, não me tenho poupado esforços com os meus pares nas reuniões que temos tido cá, ainda agora na segunda-feira de Páscoa tive que me deslocar a Madrid, como veem estas coisas já não se decidem só no Marco, nem sequer na capital do país, em Lisboa, temos que ir a Madrid para discutir as questões das águas do Marco. Tem o nome da nossa terra, mas a decisão está muito longe, cada vez mais longe da nossa terra. E não digo isto com muito prazer, porque sou um regionalista assumido e um paladino defensor do poder local e da autonomia local. Mas as coisas são assim e foi assim que realmente tivemos que fazer frente e que continuamos a fazer frente a este magnânimo problema. E por isso, nessa reunião, procurei com um dos responsáveis da empresa, onde se integra, no fundo, a Idurbe, que é atual, já não é a AGS, que é atual, quem lidera o nosso consórcio aqui das Águas do Marco, e para ver se realmente conseguíamos fechar este acordo. Ainda não foi possível, entretanto, na sequência dessa reunião, que apesar de tudo considerei útil, fizemos mais uma reunião com as Águas do Norte e com as Águas do Marco, para ver se conseguíamos criar condições para chegarmos à conclusão do acordo, que é isso que mais ambicionamos, e as coisas estão naturalmente a fazer o seu caminho, ainda sem termos uma certeza que esse acordo vai existir. Da parte das Águas do Norte, quero aqui dizer que estão receptivos a receber-nos como mais um município a integrar este sistema multimunicipal e penso que da parte deles têm criado as condições para que nós possamos ter esse acordo com as Águas do Marco a fim de que termine esta concessão e possamos naturalmente mais facilmente através do sistema multimunicipal Águas do Norte e fazer a execução da rede de água e saneamento de uma forma em velocidade de cruzeiro, alocando para o efeito fundos comunitários para além, porque os fundos só do município, do orçamento do município, são de facto limitados e por isso a nossa velocidade é lenta para aquilo que era necessário realizar e que já devia estar realizado há muitos anos, que é a rede de água e saneamento na nossa terra. Por isso eu espero que isso aconteça. Tivemos agora uma pequena grande vitória, que quero anunciar também à Assembleia Municipal e que consta da minha informação. O Supremo Tribunal Administrativo deu razão à Câmara Municipal, ou seja, considera que a Câmara Municipal pode e deve fazer o recurso da decisão do Tribunal Arbitral e por isso deu razão à Câmara e neste momento remete ao Tribunal Arbitral para que aceite o nosso recurso que já está lá presente há uns anos, de mais de 300 páginas, onde nós suscitamos mesmo a nulidade, considerar este contrato de concessão das Águas do Marco nulo ou anulável. E é isso que eu agora espero, que o Tribunal Administrativo Central do Norte venha exatamente a analisar esse nosso recurso e ficando na expectativa que nos possa dar razão. Independentemente de todo esse processo que é natural que ainda continue, que se arraste, porque como já se arrasta há vários anos este processo, que nós queremos chegar a acordo e é assim que queremos continuar, porque foi sempre assim que o quisemos fazer desde o início do nosso primeiro mandato, foi exatamente em diálogo, em concertação de vontades, tentar naturalmente libertar-nos deste contrato de concessão que não defende o interesse público dos 54 mil habitantes que vivem na nossa terra. Por isso, este é também o aspecto que queria aqui sublinhar, porque me parece de maior relevância. Dar também nota de que tenho a expectativa que seja neste próximo ano letivo de 2016-2017, e já gostávamos que tivesse acontecido no atual ano letivo que está de 2015-2016, que vamos ter aqui o curso superior, o curso técnico superior profissional de informática de gestão na nossa terra. Voltámos a apresentar a proposta junto ao Instituto Politécnico do Porto e da sua escola Técnica de Gestão, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, para com a Câmara Municipal, e agora acrescentámos um novo parceiro, que é o Agrupamento de Escolas número 1 de Marco Canaveses, para que esse curso venha a funcionar nas novas instalações da Escola Secundária de Marco Canaveses. Uma vez que são novas instalações, têm capacidade instalada suficiente, até num espaço praticamente autónomo, para acolher este curso técnico superior profissional de informática de gestão. Eu espero, como digo, que as coisas agora possam ser concluídas com sucesso, para que possa haver já inscrições a muito curto prazo, para que no setembro próximo tenhamos este curso a funcionar. Como sabem, são cursos novos, que foi decidido pelo anterior Governo de Portugal, que o atual Governo, por aquilo que já tive a oportunidade de saber, quer que continuem, de 2 anos, e que permitem depois os alunos poderem prosseguir para a licenciatura, para o mestrado e até para o doutoramento, para até onde puderem e quiserem chegar. E por isso espero bem que possamos vir a ter, já em setembro, neste ano letivo 2016-17, o curso técnico superior profissional de informática de gestão. Dizer, por isso, da nossa parte, que procuramos neste conjunto, nestes 3 meses de ação da Câmara Municipal, e muitas vezes em trabalho de parceria com as nossas juntas de freguesia, com as nossas instituições culturais, sociais, desportivas e humanitárias, fazer um trabalho importante que julgo que naturalmente permite continuarmos a desenvolver a nossa terra nesta boa parceria com todos, porque todos nós somos Marco de Canaveses. E é assim que tem que ser: Marco de Canaveses, somos todos nós. E é por isso também que posso informar que já foi aprovado finalmente pela Comissão Nacional... Estou a concluir, Sr. Presidente. Pela Comissão Nacional da Proteção Civil, o nosso Plano Municipal de Emergência. Há mais de um ano que aguardávamos a sua apreciação e, naturalmente, aprovação. Foi-nos comunicado já que realmente está finalmente aprovado esse plano, que vai, naturalmente, entrar em vigor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As pessoas que quiserem escrever para o ponto... Eu vou repetir os nomes e agradeço que verifiquem se estão todos. Rolando Pimenta, Miguel Carneiro, José António, José António Valdeiros, José Fernando Barbosa, José Fernando Barbosa, Bruno Pinto e Olímpio Almeida. Dava a palavra então ao Sr. Deputado Rolando Pimenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prescindindo as saudações habituais, desta vez estejam descansados, que venho aqui para felicitar o Executivo. Ao contrário do que dizem, muitas vezes, e quando é oportuno, estamos aqui para salientar aquilo que é positivo. E quero-me reportar à ampliação da área de reabilitação urbana. De facto, é uma boa medida do município. A nosso ver, pecou por defeito. Como sabem, na oportunidade sugerimos que essa área de reabilitação fosse alargada a Rio de Galinhas, que é a porta de entrada da cidade, através da via férrea, e mais premente seria essa requalificação devido à eletrificação da linha de Douro e, sobretudo, o alargamento à zona histórica de São Nicolau. Mas, do mal ao menos, alargou-se a área e, como sabem, e aqui os benefícios fiscais são amplos, e como nós temos reiteradamente vindo a focar, há sempre possibilidades de compensar as empresas e famílias. E como se vê aqui, há uma desoneração muito grande dos encargos fiscais, as medidas estão aqui. E como dizia o outro, afinal havia outra. E como sabem, a democracia há sempre alternativas.
O deputado Miguel Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me dispensar os cordiais cumprimentos, dado que o tempo é apertado. Eu queria mencionar aqui três assuntos muito rapidamente. Agradecer a todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal e também dos presentes junto aqui hoje nesta sessão, que tiveram de jantar da angariação de fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro, em Vila Boa do Bispo, resultou na angariação de 7 mil euros para esta causa. Foi uma iniciativa muito profícua neste sentido. Relativamente ao Centro de Bem-Estar Animal, pela intervenção da doutora Carla Babo, parece que não tivemos 10 anos a tentar resolver este problema e parece que foi inconsequente o contributo da Junta de Freguesia Vila do Bispo para o assunto. Creio que o nosso contributo, não sendo o essencial, não foi também propriamente secundário para desbloquear este problema. E de sublinhar que a reunião que houve na quinta-feira de manhã, com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, o representante dos signatários e a Animar, que é a Junta de Freguesia, foi proveitosa no sentido de ser reconhecido por parte dos signatários um avanço muito positivo na proposta de especialidades do projeto. Isso realmente nota uma grande maturidade por parte da população relativamente a esta causa que, não concordando, tem manifestado abertura para discutir e para apreciar as constantes propostas, e a Junta de Freguesia vai continuar a manter este diálogo de proximidade com as pessoas para assegurar que depois, quando isto funcionar e tiver em funcionamento, queremos que depois desta aprovação da revisão orçamental seja executada, ou tão pressa quanto possível empreitada, quando estiver a funcionar, eu creio que a população também vai sentir que é um projeto que é positivo para a freguesia. Por último, eu queria só deixar aqui uma sensação que fiquei há dias e que agora o Sr. Presidente comentou, o novo slogan marca na vezes, somos todos nós. Em Vila Boa do Bispo já ouvimos isto em algum lado, dá pelo menos 2 anos e meio esta parte. Fiquei assim um bocado surpreendido por exatamente o mesmo slogan, com lettering exatamente igual ao de Vila Boa do Bispo. Eu acho que no final devemos sublinhar que a imitação é mais sincera forma de elogio e, nesse sentido, agradecer à Câmara Municipal o reconhecimento do trabalho de comunicação da Junta Freguesia. Mas permitam uma ironia, se calhar a Junta Freguesia merecia o prémio de 1000 euros do concurso do slogan e da imagem que há um ano foi feito aqui no Conselho. Muito obrigado.
Sr. Coronel José António Valeiros.
Sr. Presidente, desprezando os cumprimentos, peço desculpa, mas eu estou a ficar bastante mais rouco. Não sei se consigo ouvir, porque eu estou com algumas dificuldades, portanto, em falar. Eu só queria sugerir, portanto, que mais uma vez tomassem nota das nossas observações relativamente à informação escrita. É que nós vemos todos os setores, menos o Departamento de Finanças aqui. Portanto, só na penúltima informação escrita, penso que foi de novembro do ano passado, surgiu aqui nos outros assuntos um tema relacionado às finanças e falava-se na altura da qualidade de custos, da implementação da qualidade de custos que estaria a ser efetuada. Ora, eu sugeria também que se pusesse, além da justiça, esta parte das finanças, mas nesta parte das finanças, que também se pusesse os concursos que são efetuados, as consultas que são efetuadas, as empresas a quem foi adjudicado, as empresas que foram consultadas, e no limite, também podíamos pôr quem são os respeitados das empresas, para nós verificarmos, portanto, enfim, da legalidade ou não legalidade, portanto, do que é consultado. Presume-se que as coisas são feitas dentro da legalidade. Mas um princípio da transparência que, efetivamente, a Câmara do Marco tem tentado seguir, enfim, tem feito, fica apenas da transparência. Portanto, vamos aumentar o grau de transparência e vamos pôr essas situações que permitam mais tarde nós podermos analisar, em vez de, efetivamente, depois estamos a fazer requerimentos para consultarmos o privado, portanto, a parte de que se pretende, enfim, analisar ou até consultar, que não chega depois ao comum de todos os marcoenses, que, como disse, o princípio de transparência deve ser o mais aberto possível e, portanto, e, E permitam-me terminar dizendo, portanto, aquilo que um grande democrata desta terra já escreveu num livro e que eu passo a citar. Dizia preto no branco que uma autarquia é uma comunidade de cidadãos. E também dizia, portanto, que ninguém podemos levantar, nós podemos, portanto, ser referências no cumprimento da lei e temos capacidade de diálogo e, acima de tudo, também boa educação. Portanto, às vezes podemos, eventualmente, sermos um bocadinho mais agressos, mas isto não passa do combate político, não tem nada a ver, portanto, com enfim, qualquer mal-estar que possa surgir. E porque, efetivamente, não quero mais lembrar, eu vou dizer, portanto, aqui um pensamento que eu gosto muito, do Lincoln, que dizia o seguinte: as ações falam mais alto do que as palavras. Isto é que é importante que se diga. Se efetivamente for enfim, feito isto, a transparência então esta Câmara é de paredes de vidro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Fernando Barbosa.
Ora, permita-me, Sr. Presidente, que dispense os cumprimentos, tendo em conta que o colega Bruno também quer fazer a sua intervenção. Portanto, no passado dia 25 de Abril foi homenageado em Taboada o poeta Joaquim Monteiro, numa iniciativa da Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal. Uma singela homenagem, tendo em conta a dimensão do homem, o poeta, o jornalista, o ensaísta Joaquim Monteiro. Foi de agrado que o Executivo da Junta de Freguesia de Taboada e os taboadenses receberam um anúncio por parte do Sr. Presidente da Câmara que seria apresentada uma proposta de atribuição de medalha de mérito cultural e científico na classe de ouro ao nosso poeta. Desta forma, começa a concretizar-se aquilo que foi o objetivo da Junta de Freguesia de dar a conhecer o nome da obra deste ilustre marcoense, não só do Conselho, como fora dele. Esperemos continuar a contar com o apoio da Câmara Municipal e desta Assembleia para fazer cumprir esse objetivo. E deixamos aqui um desafio à Câmara Municipal para que promova uma compilação de alguns dos poemas do poeta de Taboada que falam da sua terra e que ele tanto amou e sobre o qual escreveu. Teremos, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, todo gosto em ser parceiros nesta edição, porque o Executivo da Junta de Freguesia deu este primeiro passo, mas ambicionamos fazer muito mais pela cultura em Taboada. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Pinto. Dá-me então a palavra ao Sr. Deputado Olimpo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam que passe à frente as formalidades. A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara, para mim, é um documento importante, porque é através dele que eu consigo saber a atividade do Executivo, de outra forma não teria essa oportunidade. Verifico nesta informação escrita que há ações muito boas, há ações boas e naturalmente não vejo as menos boas, e é das menos boas que eu vou falar. A título de exemplo, a Comissão Política do CDS-PP, no dia 13 deste mês, enviou um pedido à Câmara Municipal via mail a solicitar, portanto, alguma alteração de trânsito na rua João Leal desta cidade, em virtude de, no dia 23, se deslocar a esta cidade a Presidente do CDS-PP para inaugurar a sede da Comissão Política. De facto, não foi grande o incómodo por não ter aceite a Câmara o nosso pedido. Todavia, não nos era previsível que a Câmara Municipal não nos desse qualquer resposta. Esta atitude da Câmara Municipal, além de tipificar uma nítida falta de ética e de respeito institucional, contrasta com o bonito discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal no dia 25 de Abril, precisamente neste microfone, a defender os valores do 25 de Abril. A Comissão Política do CDS-PP valoriza mais as ações do que a beleza dos discursos, por uma razão muito simples. As ações ficam e os discursos levam ao vento. Muito obrigado.
Eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às questões que lhe foram colocadas.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados Municipais, Srs. Munícipes e Comunicação Social. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Dr. Rolando Pimenta, naturalmente que nós trouxemos aqui sempre a esta Assembleia Municipal as propostas que permitem virmos a ter uma ARU na nossa cidade, a Área de Reabilitação Urbana. E como sempre dissemos, para além daquela que já fizemos na requalificação ou regeneração da cidade, agora mais virada para o edificado, para tentar dar oportunidades ao conjunto de cidadãos que têm aqui as suas habitações e também todo um conjunto de atividades, desde o comércio aos serviços, poderem realmente fazer intervenções que requalifiquem, que reabilitem, desde as fachadas aos próprios edifícios, com um conjunto de incentivos interessantes, desde logo do IVA passar de 6% e não de 23%, passando por todo um outro conjunto de benefícios fiscais. E haverá até a possibilidade de poder também haver a nível do próprio município. Espero, naturalmente, que as coisas possam evoluir nesse sentido e mesmo não havendo ARU, nós tivemos a oportunidade já durante estes últimos anos de fazer um apelo aos cidadãos da nossa terra, em particular aqui da cidade, para irem fazendo por seus próprios meios essa requalificação e esse lavar da cara de alguns dos nossos edifícios. E devo dizer que tem havido alguma correspondência, não na totalidade, como é óbvio, mas tem havido alguma correspondência e estamos todos a constatar um conjunto já de edifícios que foram requalificados, reabilitados, alguns deles estavam em ruínas e já estão naturalmente neste momento habitados, o que nos dá grande prazer, mantendo até a sua traça original. Por isso, vamos ver se agora, com esta oportunidade, há um grande impulso para melhorarmos toda a imagem, tornar a cidade ainda mais apelativa, mais atrativa para quem aqui está, habita ou tem a sua atividade comercial ou de serviços e também para quem aqui passa, sejam cidadãos de qualquer paragem do concelho, como também daqueles que nos visitam. Em relação à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo, Dr. Miguel Carneiro, naturalmente foi com muito gosto, como sempre tenho feito ao longo destes anos, que me associei a mais uma iniciativa de grande alcance humano e social, como é um jantar solidário, e estava a Casa do Povo, o pavilhão cultural da Casa do Povo Vila Boa do Bispo cheia, a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, desta vez a favor da prevenção do cancro da cavidade oral, e tivemos até a oportunidade de fazer uma pequena homenagem ao Dr. Renato Martins, que é o psicólogo que também tem acompanhado o trabalho da Liga Portuguesa contra o Cancro e tem estado tantas vezes nestes anos na nossa terra, nos eventos, nas iniciativas a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, que se tem feito ao longo dos anos nas diferentes freguesias, com a colaboração das juntas de freguesia, com a colaboração de instituições e sempre com o apoio da Câmara Municipal, e é por isso que esta causa é uma causa comum, que é a causa da defesa e da dignidade da vida humana e na prevenção do cancro. E por isso, mais uma vez, foi com muito gosto que estivemos neste jantar solidário e desta vez, e já pela quarta vez, em Vila Boa do Bispo, que realmente se realiza este jantar solidário.
Quanto ao Centro de Bem-Estar Animal, já dissemos várias vezes, e hoje aqui eu voltei a repetir, até a propósito da reunião que tivemos esta semana, de que esta é um projeto e uma obra que eu quero que seja de todos, como sempre disse, em relação a todo o trabalho que estamos todos a realizar. Tem que ser obra de todos os homens e mulheres de boa vontade e ganhar cada vez mais os cidadãos da nossa terra para algo que nem todos ainda têm interiorizado como natural, que é os animais irracionais também são seres vivos que merecem ser cuidados, tratados com dignidade e têm que ter o seu espaço de acolhimento para ser bem alimentados e bem tratados quando muitos deles andam aí errantes, já doentes, e naturalmente que isto também é um problema de saúde pública. E é por isso que é tempo de avançarmos com este projeto, está pronto, em projeto de arquitetura e de especialidades, vamos avançar a partir de agora desta revisão orçamental com essa obra para mais rapidamente possível podermos acolher os animais de forma mais digna do que aquela em questão em Vila, no espaço que foi provisório durante muitos anos em Vila Boa de Quires, e podermos acolher mais alguns daqueles que continuam a errantes aqui na cidade e em tantas outras freguesias, a começar também pela freguesia de Vila Boa do Bispo. Por isso esperamos, evidentemente, que as pessoas, mesmo que tenham dúvidas em cerca do sítio que foi escolhido da antiga escola do Eidinho, mas que procuramos melhorar, ir ao encontro das preocupações que nos foram manifestadas neste tempo, para melhorar as condições, para evitar, naturalmente, o ruído com uma cortina, com uma vedação que seja acústica, para evitar realmente que os ruídos possam propalar para as casas que estão mais próximas. Como também fazer uma estação elevatória para cuidar também de toda a rede que de lá temos, de esgotos, etc., para naturalmente as coisas poderem funcionar bem e que isto seja mais um elemento útil para a qualidade de vida dos animais racionais e dos irracionais, porque não queremos, para resolver o problema dos irracionais, contribuir para a menos qualidade de vida dos animais racionais que somos nós, os homens e as mulheres da nossa terra. Queria também dar nota de que esta nova ideia de força que pusemos agora a partir nestes outdoors, que estão a ser colocados ao longo do concelho, nas nossas estruturas, que já temos há vários anos, devo dizer ao Sr. Dr. Miguel Carneiro que esta ideia eu já apresentei até no meu manifesto eleitoral de 2009. Ela está lá bem plasmada, a ideia do marco que na vez somos nós usados. Mas eu já falava disso desde o meu primeiro mandato, como tenho falado disso, não digo é isso em todos os cursos, não digo em todos, mas tenho falado disso de forma abundante, abundante. Marco de Canaveses somos todos nós. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, as empresas, as instituições, os autarcas de freguesia e do município. Marque cada vez somos todos nós e queremos ser cada vez mais todos nós, porque esse é que é o marco do presente e do futuro da nossa terra. E é por isso que apenas agora diria que dê-lhe outra visibilidade quanto a em termos de grafismo. Olha, foi feito onde costumamos fazer normalmente, é realmente na Standard, realmente foram eles que de algum modo depois conceberam em termos de imagem, a ideia. Quanto ao senhor, a intervenção do Sr. Deputado Coronel José António Valdoleiros, eu devo dizer o seguinte: nós temos procurado trazer as informações à Assembleia Municipal daquilo que é, enfim, o trabalho que fazemos e desenvolvemos e em parceria, como digo, com tantas instituições, com as nossas juntas de freguesia, etc. É, como digo, o tal governo partilhado com todos nós. E é por isso que, efetivamente, até já houve aqui tempos que disseram que as informações eram muito desenvolvidas, que não havia necessidade. Eu realmente sei o que se passa noutras câmaras municipais ao longo de Portugal e aqui na nossa região, em que realmente nem se compara o detalhe das informações que eu presto comparativamente com outros colegas de todos os partidos, não há comparação possível, tento dar o máximo de informação, mesmo assim consideram que é pouca, porque devíamos até revelar as empresas, etc, etc. E isso reflete-se depois nos outros documentos mais da ordem da execução orçamental, desde a conta de gerência, passando por outras informações que vamos realmente procurando dar, mas enfim, tentamos realmente, como digo, ser uma administração autárquica o mais aberta e leal com todos, a começar por esta Assembleia Municipal, para com a qual temos essa responsabilidade maior. Yeah.
Quanto à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Taboada, José Fernando Barbosa, naturalmente que a homenagem que fizemos, mais uma homenagem, desta vez, naturalmente, na vigência da atual Junta de Freguesia de Taboada. Mas, como sabem, o poeta Joaquim Monteiro já foi alvo também noutras oportunidades no nosso concelho da homenagem, quando lhe atribuíram até o nome à Biblioteca Municipal, quando as instalações atuais passaram a funcionar ali na Biblioteca Municipal, foi-lhe atribuído exatamente o nome para homenagear esse poeta que também diz muito à nossa terra e é uma figura ilustre da nossa terra, Marco de Canaves, e da sua freguesia de Taboada e também o meu berço natal, com muita honra minha pessoal. E por isso, de resto, eu não disse isso lá no domingo passado, mas o lugar das vendas é exatamente onde eu tinha, já não estão, infelizmente já faleceram, os meus tios, os meus primos, onde era correio, onde era o telefone público, onde era a mercearia e a loja, onde era a adega, onde se fazia realmente os jogos das cartas, e eu era miúdo e também já lá andava e gostava imenso de pôr carimbos nas cartas à tarde para poder o correio levá-las. Era exatamente uma das coisas que eu lembro com alguma saudade esse tempo. E realmente em casa dos meus tios e primos, que mesmo os meus primos prosseguiram e que agora tiveram que finalmente encerrar. Por isso, devo dizer o seguinte, foi uma homenagem digna, à qual a Câmara Municipal se associou e muito bem, e da nossa parte tivemos a oportunidade de dizer que temos conhecimento que nunca houve da parte do município uma distinção em termos daquilo que são os nossos galardões, as nossas medalhas de mérito municipal, e acho que esta figura que fez esta, ou faria estar se fosse vivo, faleceu em 2001, se a memória não me atraiçoa, 2001, com 92 anos, ou 91 anos de idade, faria, penso que, de 105 anos, este ano, faria 105 anos se fosse vivo. Devo dizer que entendi anunciar que iria trazer aqui à Câmara Municipal em junho, para que pudéssemos distingui-lo com uma medalha de mérito cultural e científico, classe ouro, por aquilo que ele realizou enquanto cidadão e poeta de referência da nossa terra. E por isso espero que a Câmara, na altura própria, naturalmente aprecie e vote essa distinção, para depois tributarmos nas nossas festas maiores do concelho, na sessão solene de distinção de personalidades e cidadãos, instituições e coletividades da nossa terra. Quanto à publicação de poemas do poeta Joaquim Monteiro, também me parece uma boa proposta, a qual naturalmente acolho com agrado, e estamos disponíveis para naturalmente poder trabalhar também essa publicação. Julgo que falei... entretanto, esteve também aqui, a última intervenção do Sr. Olímpio Almeida, dizer o seguinte... o Sr. Olímpio Almeida, por isso, só falou daquilo que, pelos vistos, foi algo que não aconteceu, ou seja, não houve uma resposta para poder condicionar o trânsito quando da visita da senhora atual presidente do CDS-PP, doutora Assunção Cristas, à nossa terra. De facto, parece-me que, mas depois o Sr. Vice-Presidente manifesta interesse em também dizer algo sobre a matéria, de facto não houve, pelos vistos não houve uma resposta a essa solicitação. Ele dirá já sobre o assunto, mas também queria dizer o seguinte, mas em relação a outras solicitações nós respondemos afirmativamente, e o senhor já agora, para ser totalmente verdadeiro, podia também dizer, não, mas também solicitámos à Câmara Municipal uma bandeira do município para hastear na sede, e nós naturalmente fornecemos essa bandeira. Como vê, não falhámos em tudo. Não falhámos em tudo, se fornecemos. E já agora também dizer, como sempre disse nesta Assembleia, que teria todo o gosto, enquanto Presidente da Câmara, em nome dos munícipes, dos cidadãos do Marco, em receber todos os líderes partidários a nível nacional, que sempre que se deslocassem à nossa terra. Já tive muito gosto em receber cá o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, não chegou a vir formalmente aqui à Câmara Municipal, mas depois no Festival do Anho Assado e Arroz de Forno, o ano passado, quando esteve cá o atual secretário-geral do Partido Socialista, em que fez primeiro uma ação aqui no Auditório Municipal, depois deslocou-se também a jantar com, naturalmente, os seus camaradas do Partido Socialista nesse jantar. Tive o gosto, na entrada da tenda, de o saudar, de o cumprimentar, até porque fomos muitos anos colegas deputados e temos uma relação institucional muito cordata, e por isso foi com gosto que também o cumprimentei. Como também teria todo o gosto... Estou a concluir. E estou a concluir. E também teria todo o gosto, naturalmente, se me
tivesse sido solicitada para receber aqui a doutora Assunção Cristas na Câmara Municipal, mesmo sendo um sábado de manhã, cá estaria com todo o prazer para receber com os meus pares. Não me foi solicitado isso e por isso isso não aconteceu e teria todo o gosto em tê-lo feito, por isso se o CDS-PP assim tivesse desejado.
Dava então 3 minutos ao, ou seja, Zé Mota para terminar a sua explanação.
Bom, então muito boa tarde a todos, com a devida autorização de ser Presidente da Câmara e da Assembleia. Dizer o seguinte, pouco mais há a esclarecer, além do que o Sr. Presidente da Câmara já disse, portanto, do ponto de vista dos serviços, o nosso pedido de desculpa por não termos respondido atempadamente. Apesar de tudo, registro com agrado o facto do Sr. Deputado ter dito que não foi grande o incómodo da nossa parte, o pedido de desculpas, mas ainda bem que o incómodo não foi grande. Muito obrigado.
Passamos então ao ponto 3.4, apreciação e deliberação para a aprovação do regimento do Conselho Municipal de Segurança do município de Marco de Aveses, nos termos do número 2 e 3 do artigo 6º da Lei 33/98, de 18 de julho, republicado em anexo na Lei 106 de 2015, 25 de agosto. Eu relembro só aos senhores deputados que o regulamento já está na vossa posse, foi aquilo que foi aprovado a última vez e que não houve alterações ao regulamento, portanto o regulamento é esse. E portanto, não sei se o Sr. Presidente quer dar uma introdução a esse ponto. Se não...
É apenas dar essa nota que o Sr. Presidente acaba de dizer, até porque como membro de, que é também do nosso Conselho Municipal de Segurança, o órgão reuniu no dia 14 de março, entendeu que o regulamento estava bem e como tal não teve necessidade de fazer qualquer sugestão, qualquer alteração e deu o parecer unânime, o parecer favorável por unanimidade de todo o órgão.
Senhores deputados que desejarem intervir sobre este assunto... Caso não haja intervenção, vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o regulamento está aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao ponto número 3.5, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para o concurso público internacional para a aquisição de energia elétrica no mercado liberalizado. Eu daria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, caso queira introduzir o ponto.
Sim, sim. Muito brevemente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Munícipes e Comunicação Social. Apenas dar nota do seguinte, face à legislação em vigor, existe a necessidade de se efetuar para diversas instalações municipais a contratação de, em mercado liberalizado, do fornecimento de energia elétrica em baixa tensão normal, em baixa tensão especial, em média tensão e iluminação pública, sendo esta uma necessidade comum a todos os municípios também, da nossa Comunidade Internacional de Tâmega e Sousa. Entendeu-se ser vantajoso a construção de um agrupamento de entidades interessadas, de forma a efetuar-se um único concurso e que servisse o interesse de todos os municípios. Promovendo um só procedimento concursal, resultará numa substancial redução de meios e custos, bem como existe a forte possibilidade de se obterem propostas mais favoráveis, já que, do ponto de vista dos concorrentes, representará a maior quantidade de energia a fornecer, permitindo provavelmente uma redução das tarifas a propor. Em virtude dos elevados valores envolvidos, o agrupamento de entidades decidiu proceder à aquisição de energia elétrica em regime de mercado livre e lançando este concurso público internacional. E nesse sentido é aquilo que está presente nesta Assembleia Municipal, conforme também está a acontecer nos outros municípios da nossa Comunidade Intermunicipal. Para a elaboração das peças concursais e da forma a estimar os consumos futuros, cada município elaborou um levantamento exaustivo dos consumos de eletricidade no último ano de todas as instalações municipais que serviram de suporte à elaboração desta proposta. Proposta é esta, que devo dizer que isto esteve-se a trabalhar nisto por praticamente um ano, e só agora é que estamos realmente em condições de lançar este concurso internacional e está aqui hoje presente para que a Assembleia Municipal o possa naturalmente validar.
Senhores deputados que desejarem intervir sobre este assunto. Não havendo ninguém, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o concurso foi aprovado por unanimidade. Informação sobre os compromissos plurianuais face à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, só para tomar conhecimento. Penso que os seus deputados têm esse documento convosco. Não sei se há algum, não havendo pedido de esclarecimento. passaríamos ao último ponto da agenda de trabalhos. Apreciação e deliberação sobre pedido de suspensão de mandato, apresentado pelo membro Luís Carlos de Sá Pereira Ramalho. Eu penso que os senhores deputados também têm toda a documentação sobre o pedido de 255 dias a partir da data de amanhã. E, portanto, pergunto aos senhores deputados que se querem intervir sobre este assunto. Não havendo nenhuma intervenção sobre este assunto, iríamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, está encerrada a Assembleia Municipal do mês de Abril. Desejo a todos um resto, um bom fim de semana e um bom domingo para todos. Peço desculpa, tenho que aprovação em minuto, eu estava aqui com uma... Peço desculpa aos senhores deputados, não, temos esquecido aqui da aprovação em minuto.
Prometo que vou ser rápida. Depois de discutido o assunto referido no ponto 3.2, foi mesmo aprovado por maioria, com 18 votos a favor, 0 votos contra e 17 abstenções. Votação da minuta. Há algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Depois de discutido o assunto referido no ponto 3.4, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Depois de discutido o assunto referido no ponto 3.5, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Para aprovação desta minuta, algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovada por unanimidade. Minuta referente ao ponto 3.7, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. E ainda me falta a minuta que me escapou do ponto 3.1, relativamente à apreciação e deliberação dos documentos de prestação de contas. O mesmo foi aprovado por maioria, com 17 votos a favor, 0 votos contra e 16 abstenções. Algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade.
Senhores deputados, agora sim, um bom fim de semana a todos, um bom domingo e está encerrada a sessão.